Sob o mote Diz-me António, a Eating Algarve Tour, apoiado pelo Programa Cultural 365 Algarve e Rede Azul, Rede de Teatros do Algarve, tem vindo a apresentar no Algarve uma série de espetáculos dedicados ao poeta popular António Aleixo. Um desses espetáculos ocorreu no anfiteatro do Sítio das Fontes em Estombro, no passado dia 11, antecedido de um passeio especial, igualmente dedicado a António Aleixo, guiado por um divertido mito contemporâneo seu e que teve uma duração de cerca de hora e meia. Foi cicerone deste passeio especial, dedicado a António Aleixo, o ator Fernando Cabral, que inclui passagens por alguns dos espaços histórico-culturais mais emblemáticos da cidade de Lagoa, misturando histórias e quadras agridoces. Os pontos privilegiados deste passeio cultural foram o Mercado Municipal, um edifício construído entre 1894 e 1895, a Igreja da Misericórdia, construída entre 1521 e 1525, o Convento de São José, da primeira metade do século XVIII, a Igreja Matriz, que remonta ao século XVI e reconstruída após o terremoto de 1755, o Arquivo Histórico, antigo depósito de água, construído a partir de 1887 e, por fim, os antigos espaços do concelho, construído na pré-existente ermida da Nossa Senhora do Pé da Cruz, um edifício religioso cuja origem poderá remontar ao século XIV. A Rádio Lagoa acompanhou este passeio cultural, que cumpriu todas as normas de segurança devido ao Covid-19, e agora deixamos o convite aos nossos ouvintes a nos acompanharem. Vamos então ficar com o ator algarvio Fernando Cabral, que começa por explicar o mote deste passeio cultural.
Primeiro sou algarvio, e um bom algarvio tem que saber das suas terras e das suas gentes. E depois, o Aleixo deixou-me uns apontamentos de quando vinha para a Lagoa. Sim, que aquele magano andava por todo o lado. Onde houvesse regabofe, onde houvesse comércio, onde houvesse compras e vendas, o Aleixo e outros mais tinham que lá estar. Para quem? Daquela altura, ganhar algum dinheirinho. Como é que tu te chamas?
Noa.
Noa?
Sim.
Noa, para ganhar algum dinheirinho, que a vida era muito difícil naquele tempo. O Aleixo foi um moço que nasceu em Vila Real de Santo António, lá da outra ponta do Sotavento, de onde eu sou. Já perceberam o meu sotaque, não é? Eu sou de Olhão, fica ali mais ou menos a meio da coisa. Mas ele nasceu lá na outra ponta mesmo, na cidade de Pombalina, né? Mas viveu a maior parte do tempo da sua vida aonde?
Lolé.
Em Lolé. Por cá de quem? Esta não sabes tu, Maria Fernanda. Cá de quem que ele viveu? Se ele nasceu em Vila Real, por cá de quem que ele viveu a maior parte do tempo em Lolé? Por cá que o pai de uma grande de Lolé. E trabalhava lá numa fábrica, era tecelão. Então, o nosso Aleixo não sabia muito bem escrever, mas ler conseguia. Não pude continuar estudos que teve de ajudar o pai na fábrica de tecelão, mas o Aleixo fez tudo. O Aleixo andou por terras de França. Tu és de onde, moço? Conheço-lhe? És de que terra? De onde? Da Alemanha? Um bocadinho mais abaixo. Terras de França. É um bocadinho mais abaixo. A Alemanha é mais para o centro. Fica mais ou menos ali, não é? Assim nos entretantos. Menina, não quer vir dar um passeio? Então, ele andou até por terras de França, fez tudo, foi cauteleiro, foi vendedor ambulante, foi sendo municipal, vê lá tu, o que aquele moço não foi, foi tecelão. Bom, naquele tempo havia muitas dificuldades, tinha que se ganhar dinheiro, a vida não era fácil. Em que ano é que nasce o Aleixo? Tu também tens azuis. Queres os meus apontamentos que o Aleixo me deu? Olha lá, o Magano não sabia escrever muito bem. Ele ler sabia, mas escrever, mas tinha uma cabecinha e um coração. Até em que ano nasceu o Aleixo? Amiga, não me desapontes. 1899. O Aleixo andou por todo o lado. E dizem as más línguas, também andou por Lagoa. Por cá de quem? Se ele viesse a Lagoa, qual era o sítio que ele ia primeiro?
Ao mercado,
como é que tu sabes, Magana?
Compras e vendas, era o melhor.
Ah, tu és do Barlavento, que eu estou vendo tu a arrastar as vogais. Ah, o Aleixo havia de gostar da renúncia, que ele gostava tudo o que era nosso, algarvio e popular. Miga, tens toda a razão. Então, mercado, compras e vendas, dinheirinho, ele abriu o casaco, vai cautela, vai gravata e faz algum. Este este passeio é um passeio complemento a um espetáculo que se vai dar mal logo nas Fontes de Estombar às 21h30, que se chama Diz-me António. António Aleixo. E dia 26 em Vila do Bispo, outro também. Tudo deste mês, portanto ficam já sabendo. E é com, aqui com uma parceria com o Algarve Tours que se faz este tour, que é um complemento ao espetáculo. Está bem? Que hoje vamos fazer aqui pelas terras de Lagoa. Está bem? Algarve, Eating Algarve Tours, que é uma empresa algarvia, que se vocês quiserem na internet é só pôr isto, estas três palavras todas juntas, eatingalgarvetours.com, e vão ver, é uma empresa dedicada a atividades culturais, gastronómicas, regionais. É um espetáculo também ajudado e patrocinado pelo Programa Cultural 35 Algarve e a Rede Azul, que é a rede de estar o Noah, mulher. Ele está feliz, assim é que a gente os quer, não é como o povo diz. Bom, e é, esta é a Rede Azul, é a rede de teatros do Algarve, também ajuda neste espetáculo. Acho que é assim, o Aleixo, se viesse aqui, ia estar atento aqui. O que é que havia aqui neste mercado que só de vez em quando, por brincadeira, hoje é que eles tocam? A sineta do peixe. A sineta do peixe. Sempre que chegava peixe, Maria Fernanda, sempre que chegava peixe, havia a sineta do peixe. Toda a aldeia, toda a vila, à medida que foi aumentando, toda a malha comercial se juntava, porque, trazendo o peixe, havia troca, e havendo troca há comércio, e havendo comércio há dinheiros, e os dinheiros levam e trazem, e é mesmo assim. E era aí que o Aleixo, de certeza, ia se juntar aqui a este primeiro edifício. Por isso o primeiro ponto de hoje é o Mercado Municipal. 1895 foi quando foi inaugurado, 5 anos antes do nascimento do António. Do António Aleixo. E em 1879 foi quando ele começa, começa a ser executado e planeado. Só em 95 é que foi inaugurado. Na altura havia uma coisa que tem a ver, que é o que mais se destaca aqui na arquitetura do edifício, que é a cantaria de ferro, a chamada arquitetura em ferro, que pela Europa toda era muito famosa. Havia já construções em ferro, e a malta daqui, quando começou a ver os ornamentos, tanto que estão aqui presentes nos pões como nos postes, e havia mais, começou a ver este trabalho em ferro, era novo, não existia. Todas as construções que haviam por aqui, entretanto, eram de outra maneira efetuadas. Portanto, o que fica e o que chama a atenção arquitetonicamente deste mercado, deste edifício do mercado, é de facto toda a malha trabalhada em ferro, e o que resta são de facto os portões e os postes de iluminação. Pronto, eu queria-vos deixar, antes de partirmos para outro ponto, para o segundo ponto, deixar-vos aqui, há bocado aquele amigo brindou-nos com algumas quadras do Aleixo, eu vou brindar-vos também. Embora os meus olhos sejam os mais pequenos do mundo, o que importa é que eles vejam o que os homens são no fundo. E o Aleixo era muito crítico, era muito reto, mas era um homem que olhava, era um homem de coração, era um homem que via mais além, nas pessoas, nas instituições, nos sítios, como a gente vai ver ao longo deste passeio. Era de facto um homem ligado à arte, um homem que tinha outra visão, apesar de ser um homem que pela experiência da vida e pelas necessidades da mesma, teve que palmilhar terra a pé, sempre a pé, sempre com parcas possibilidades, mas era um homem que via mais além. E portanto, daqui, vamos já passar para o segundo ponto, não precisamos de andar muito. Maria Fernanda, calma que a gente não vai com força, vamos devagarinho, foste comprar água aqui a Vi, para te hidratares, és uma moça magana. Vamos aqui já aqui ao segundo ponto. Levo-vos para onde? Quem é que é capaz de... Este senhor de certeza que vai logo indicar qual é o segundo ponto. É a pequena Igreja da Misericórdia. É verdade. Esta igreja, durante muito tempo, quando foi erigida, não era apenas igreja. Era também hospital, era também albergue dos pobres. Portanto, era a Santa Casa da Misericórdia a funcionar, a ajudar. Claro que esta igreja, que é uma igreja do século XVI, como outras, é verdade. O que é que aconteceu com elas? Vossemecês sabem, aconteceu em todo o país com as construções anteriores a 1755. Quando houve o quem? O grande terremoto de 1755, que dizem que é de Lisboa, mas não é nada de Lisboa. Que a falha e o epicentro passa aqui, mais perto aqui do que lá em Lisboa. Portanto, aqui não se sentiu. Derrocou muita coisa mesmo. Não tínhamos, era a mesma densidade populacional que temos hoje em dia. E em Lisboa é que se notou mais, porque era onde havia mais gente, onde havia mais construção, onde havia mais densidade populacional. Bom, mas esta igreja depois, quando voltou a ser reconstruída várias vezes, arquitetonicamente foi-se mudando e, como a gente pode verificar, deixam marcas mais modernas, da arquitetura mais moderna, com os pináculos lá em cima, os dois, à esquerda e à direita, e o escudo em relevo para fora, que é uma coisa muito mais moderna. Então, entretanto, a quando desta reconstrução, não se voltou a construir o alvo do hospital aqui, já se construiu os mesmos mais fora da cidade. No entanto, esta é já uma das marcas da instituição Santa Casa da Misericórdia, que desde esse tempo já fazia um trabalho social pela população. O nosso Aleixo era um bocadinho avesso a isto. O nosso Aleixo reconhecia, era crente, mas tinha uma relação agridoce com a igreja. Ele era crente, mas no entanto muitas das quadras dele retratavam e deixavam ver momentos da sua vida em que ele achou que não foi muito abençoado por Nosso Senhor Jesus Cristo. E então, há quadras que mostram isso e a seguir já vos vou dizer. Entretanto, nesta igreja, também temos aqui um problema que é importante dizer e ressaltar, que é, as pessoas tinham, tanto a nível da habitação, já falei de pormenor de económico, mas isto acarretava outras coisas. A habitação, as habitações não tinham as condições que há agora. Muitas das vezes estes comerciantes, como o Aleixo, que tinham que ir para a terra de não sei de onde, dormiam ao relento, ao frio, ao calor, passavam horas. E então estas instituições, daí esta igreja ser tão importante, porque era também hospital, ajudavam não só a nível de bens, como a nível de saúde. Era o sistema, vamos fazer aqui uma brincadeira, era o Sistema Nacional de Saúde a funcionar nos seus primórdios. Vamos fazer aqui uma brincadeira, com certeza uma metáfora hiperbolizante que a gente está aqui a utilizar. Mas é verdade, a Santa Casa da Misericórdia, espalhada por todo o país, que hoje são imensas, ajudou muita gente a sobreviver. E então deixo-vos com uma quadra que tem a ver com isto, tem a ver com a visão, da ajuda humanitária por parte do Aleixo. O mundo só pode ser melhor do que até aqui, quando consigas fazer mais pelos do que por ti. António Aleixo. E assim vamos para o ponto 3. Sigam-me, por favor. Bom, o terceiro ponto é este aqui, onde nos encontramos, que é o Convento de São José, atualmente o Centro Cultural. Mas, antigamente, isto era um sítio de clausura. Era um convento feminino, as janelas tão diminutas das células, de clausura feminina, e era guardado e utilizado pela Ordem do Carmo. Mas depois, a determinada altura, as ordens, em 1834, julgo eu, sim, 1834 precisamente, as ordens a nível nacional foram extintas. E então o convento, que já vos pedi mais acerca do convento, passou a ser quase como um local de colégio, um colégio feminino, onde se acabava por ensinar as freiras dominicanas os bons costumes e tudo mais, e a escrever e a ler, a instruir as donzelas da região. Portanto, já nessa altura se dedicava, a seguir a ter sido de clausura, se dedicava um bocadinho à educação, à parte educativa, que hoje também se dedica, porque agora é um centro cultural e tem imensas atividades culturais e educativas. Portanto, mantém acaba por manter o seu objetivo central desde a transformação primeira. Aqui é engraçado porque havia do lado, que ficava do lado de fora, e agora fica para o lado de dentro, a roda, que era uma roda onde, em primeira instância, as tais freiras da Ordem do Carmo abrigavam órfãos. E as pessoas, ao abrigo do anonimato, nessa roda dos expostos, que ficava para fora do convento, que hoje fica para dentro, um dia talvez mais tarde poderão vir para ver essa roda, as pessoas que não tinham possibilidades ou que achavam por bem entregar os seus filhos à orfandade, iriam, em tempos e em horas que achavam por bem, deixar nessa roda os meninos, os cestos, as alcofas com os meninos, que depois as freiras lá dentro, sem contacto algum com o exterior, rodavam a roda e passava lá por dentro, onde elas depois abrigavam, educavam e criavam os órfãos. Os órfãos. Isto é muito engraçado. Um dia que possam, convido-vos a virem, a entrarem e irem ver a roda dos postos. Vamos aqui circundar o convento. Aqui, se saberarem, nesta pequena moldura empedrada de uma aparente janela, tem um sistema rotativo onde se deixavam as alcofas dos meninos e das meninas, por assim dizer. Portanto, isto de antes era ao descoberto para a rua. Continuemos. Um edifício originalmente do século XVIII, que depois, na segunda metade do século XIX, acaba por se dedicar a motivos culturais, essencialmente. Aquela pedra que vem ali é um menino que veio de Porsche, só por curiosidade. Foi apanhado, foi descoberto em Porsche. Tem outras coisas cá dentro que valem a pena visitar. E deixo-vos, em relação aqui ao artista e ao pensamento do ser artista, algumas palavras do nosso Aleixo novamente. Ser artista é ser alguém. Que bonito é ser artista. Ver as coisas mais além do que alcança a nossa vista. Da música a melodia, diz pela alma falando, mais que a boca diria, muitas vezes conversando. Ele tinha esta visão sobre a arte e dizia ainda assim: a arte é força imanente. Não se ensina, não se aprende, não se compra, não se vende. Nasce e morre com a gente. Era a visão da arte do nosso Aleixo, a determinada altura da sua vida. E agora vamos para outro ponto, novamente ligado e edificado pela Santa Igreja. Andiamo. Dirigimos-nos para a Igreja Matriz da Nossa Senhora da Luz. Outro edifício, como já havia dito, do século XVI, como a ermida pequenina da Santa Casa da Misericórdia.
Cá estamos, de volta. Vamos continuar a acompanhar este nosso passeio cultural pelas ruas da cidade de Lagoa. Depois de termos iniciado este passeio pelo Mercado Municipal e de termos passado pela Igreja da Misericórdia e pelo Convento de São José, vamos, nesta segunda parte, passar pela Igreja de Nossa Senhora da Luz, pelo Arquivo Municipal e pelos antigos passos do concelho. Recordo que este é um passeio promovido pelo Iting Algarve Tour, apoiado pelo Programa Cultural 365 Algarve e a Rede Azul, Rede de Teatros do Algarve, e integra-se numa série de espetáculos dedicados ao poeta popular António Aleixo.
Pelas traseiras da igreja, porquê? Porque, como vos disse, estas igrejas foram e são construções do século XVI, mas que pelo malfadado, mais uma vez, terremoto de 1755, foram parcialmente destruídas e foram sendo construídas, e então vão-se notando algumas nuances das traças arquitetónicas dos restauros adjacentes desses anos. Por exemplo, temos aqui um restício, isto é a Torre Sineira, que é do período barroco, Torre Sineira. Portanto, estávamos a falar do século XVI. Num dos restauros, esta Torre Sineira já é do tipo barroco. Mas esta porta já é do tipo manuelino. Como podem reparar, ainda temos um rosto e os nós. Este está parcialmente destruído, mas todo o rebordo já é do estilo manuelino. Portanto, temos aqui acabamos por ter uma miscelânea de estilos por causa dos restauros que à época se foram fazendo. Vamos seguindo. Temos aqui outro estilo arquitetónico já vigente. Quem é que é capaz de me dizer? Tivemos ali a Torre Sineira, que era barroca, tivemos o adro da entrada, que é manuelino, e aqui, esta entrada, que estilo, esta fachada e a outra que vamos ver, neoclássico, por estes frontões, com os frontões triangulares e tudo mais. E temos também na fachada, vamos verificar, na fachada frontal. Vamos lá ver. São muito similares a estes frontões também. Como podem ver, os vãos são encimimados por os frontões triangulares, nos quatro, como podem ver. Isto já é do período neoclássico. Depois temos ali os pináculos. Esta é a igreja matriz Nossa Senhora da Luz. Bom, o Aleixo, como já vos disse, tinha uma coisa com a igreja, que era agridoce. Ele era crente, ele acreditava e queria acreditar. E depois, lá para o final da vida, até teve alguma sorte, aquela que eu já vos vou mostrar daqui a pouco, que ele trata com ironia a sua crença com Jesus e com Deus. Ele, já no final, na última metade da sua vida, foi quando depois pôde, de facto, com a ajuda de Joaquim Magalhães, um grande amigo e letrado, de desenvolver a publicação da sua obra e ao mesmo tempo ajudar-se a si próprio na subsistência e da sua família e melhorar um pouco a sua vida. Portanto, aquilo que ele alguma vez aplicaria como não ser bafejado pela sorte, a determinada altura da sua vida acabou por sê-lo, e para a altura até foi ajudado, por assim dizer. Mas porquê? Porque tinha em si aquela arte iminente que lhe vinha da alma de versejar a vida, as críticas das gentes, não é? E então deixo-vos aqui com algumas palavras dele. Por de Deus ter recebido tantas provas de bondade, já lhe tenho até pedido a morte por caridade. Deixam-me sempre confuso as tuas palavras boas, por não te ver fazer uso dessa moral que apregoas. Os tais bons samaritanos, por estarmos de fronte para a casa de Deus, que vinham bater no peito, com a mão no peito, todos os domingos e feriados, e que depois ele não os via a fazer nada. E então ele diz, muitas das vezes convidado para banquetes, já nessa fase mais à posterior, onde ele foi bafejado, convidado para a casa de um fidalgo, para animar um jantar com os seus versos a versejar, ele acabava por arrimar, dizer sobre os outros aquilo que lhe ia na alma, como aqui nestas estrofes que agora vos li, com alguma ironia. Se cá voltasse Jesus, o mártir filho do homem, à sombra da sua cruz escorraçava os que lá comem. Até de Jesus ele falou. Pronto. E agora vamos para outro ponto mesmo aqui à frente, que é o arquivo municipal e a biblioteca. Tenham bondade. Bom, e há pouco, quando passávamos e vislumbrávamos pela primeira vez ali aquele depósito, eu disse-vos para o olharem, porque mais tarde falaríamos dele. Pois é, aquele depósito, muito antes de existir o primeiro depósito de água da terra de Lagoa, foi este edifício que aqui tem em frente. Foi edificado com esse propósito, porque tantas necessidades da malha urbana já pediam esse depósito de água, como tínhamos erigido outro edifício, que foi o primeiro que vimos, o mercado municipal. E o mercado municipal, há muita sujeira no final do dia, e então necessitava de, portanto, proporções de água que, carregando carregando de muito longe seriam complicadas de o fazer. E então, daí o depósito. O depósito seria tanto a malha urbana como também para a limpeza das bancas, das bancadas do mercado. Foi a principal função deste edifício. No entanto, como têm escrito, 1885 foi quando de facto foi edificado. Este edifício, quando da construção do primeiro depósito, depois deste, que houve na Terra de Lagoa, portanto do segundo depósito, ele deixa de ser depósito, deixa de ser necessária, e então passa a ser biblioteca, a biblioteca municipal. Anos mais tarde, é edificado aqui ao lado outro edifício para que albergue a biblioteca. Então ele passa a arquivo municipal. É verdade. Este é um edifício que arquitetonicamente, se nos chegarmos mais para cá e olharmos para esta fachada, é seccionado em quatro partes. Não é? Temos as pilastras, que são os cinco pilares que levam até à platibanda, que é aquela parte superior. Temos as arcadas de volta perfeita, aqui no centro, e em cima das pilastras temos os balaustres, quatro, e no centro aquela imagem feminina, qual Vênus, ou imagem da República, na Assembleia em Lisboa. É similar. Portanto, é um edifício que marca a cidade de Lagoa também, e que nunca esteve vazio, ou seja, água, livros e livros, ou seja, água, depósito, biblioteca, e depois de já não ser preciso ser biblioteca, passa a arquivo municipal, que é muito importante nos serviços da biblioteca também. Portanto, tudo isto, quando vocês tiverem tempo, curiosidade e que vergonha esse querer saber, está aqui retratado e documentado. A história destes edifícios, estas coisas todas que estamos a falar, estão aqui, portanto, no arquivo. Cá dentro temos cá essas palavras que nos contam, que documentam tudo isto que eu, e mais, com mais pormenor, tudo isto que eu hoje vos trouxe nesta conversa e neste passeio. Mas não nos ficamos por aqui. Vamos andando para o último ponto, mas antes queria-vos dizer, perguntam-me vocês, o que é que isto terá a ver com António Aleixo? Porque António Aleixo, se era um homem do povo, se era um homem que procurava o sítio onde podia comerciar e poder fazer algum dinheiro para subsistir nas suas parcas condições, o que é que o traria? Nada. Portanto, Aleixo não andou por aqui. Mas o arquivo anda pelo Aleixo, porque é cá que estão as suas obras, como em quaisquer ou quase todas as bibliotecas do país. Caso não saibam, fica a curiosidade. Depois de Fernando Pessoa, Aleixo é dos poetas e dos escritores mais traduzidos portugueses em todo o mundo. Caso não saibam, ficam sabendo. É o poeta popular, e normalmente ao popular dá-se um peso, uma medida e um valor menos pesado, mas neste caso não o é. Não é, porque é de facto dos mais traduzidos, depois de Fernando Pessoa, que tem livros sobre Fernando Pessoa, está traduzido em cento e tal línguas, portanto, a cento e tal países. A seguir, é de facto António Aleixo, um dos mais traduzidos. Há bocado falava também da obra que António Aleixo acabou por, com a ajuda de Joaquim Magalhães, editar, publicar. E gostava de vos dar algumas obras. A primeira, que é Quando Começo a Cantar, de 1943. Depois foi com o Joaquim Magalhães a ajudá-lo. Depois temos o Internacionais, de 1945. O Alto da Vida e da Morte, 1948. E depois o Alto do Curandeiro, que embora ele ajudasse a compilar e a arranjar antes da publicação, ele foi publicado já após a sua morte, porque ele morre aí, portanto em 1949. Depois temos o Alto do Tijaquim, 69, mas que está incompleta essa obra. Essa obra foi editada, foi publicada, mas está incompleta. O Alto do Tijaquim, para quem não sabe, Tijaquim, Tio Joaquim. Mas pronto. E este livro que vos deixo, que é o mais famoso, é o que se conhece mais dele, e este foi publicado por familiares, também em 69. E temos ainda o Inéditos, 1979, já depois da sua morte. Ele foi muito, foi consagrado no sentido que foi um bocado acarinhado e até protegido, porque há bocado, como vos falava, ele ia a festas, algumas oficiais, outras oficiosas, onde ele criticava os senhores do poder. E mesmo assim, ele conseguiu a ajuda e conseguiu ser um pouco ajudado. Portanto, ele foi um bocadinho, nesta fase da vida, pelo talento que tinha e que se lhe era reconhecido, ele foi um bocadinho ajudado nesse aspecto. Outros, quando levantavam a voz, podiam ter sido administrados. Ele não. Ele, de facto, teve aqui uma mãozinha que se chamava Joaquim Magalhães, o grande amigo dele, que o ajudava. E então, para nos despedirmos deste sítio e falando nos versos, eu diria, os meus versos o que são? Devem ser, se os não confundo, pedaços do coração que deixo cá neste mundo. Portanto, ele tanto dava uma no cravo como na ferradura. Ele era sensitivo, crítico, mas ao mesmo tempo tocava onde se pode tocar na alma humana, para que nos possamos chegar uns aos outros. E ele sabia fazer isso. Ele estava, como se costuma dizer na gíria, como um rato que mordia e assoprava para que não se sentisse a mordidela. Está bem? Então, vamos prosseguir agora para o outro ponto. Então, este é um edifício do século XIX e são os antigos passos do concelho, ou seja, onde estava instituído o poder local. Era também, como era apanágio naquela altura, neste concelho havia sempre as cadeias municipais. Portanto, foi aqui também a cadeia municipal, juntamente com o edifício dos passos do concelho. Hoje é a Loja da Cidadania. Ora, se vocês puderem ver, este edifício é completamente quadrado, retangular. É um edifício que foi construído, ele em cima, quando a Câmara comprou o terreno, e cá as ruínas da ermida, a antiga ermida do Pé da Cruz. Portanto, algumas dos alicerces da construção do edifício ainda foram reaproveitados. Ou seja, ainda houve e caboclos utilizados das antigas ruínas do século XVI. Atenção. Portanto, estava em ruínas, mas foi utilizado. Até ao final dos anos 70, do século XX, portanto, até ao final dos anos de 1970, havia vestígios visíveis dentro, na estrutura, disto que vos digo. Depois, com as reconstruções e os reparos, acabaram por ficar não visíveis. Mas pronto, está datado, está documentado. Agora, aqui dentro, na Loja da Cidadania, nasce um projeto novo. Um projeto do novo Museu Municipal de Lua, que irá ter o nome de, será o futuro Museu da Cidadania e dos Movimentos Sociais. Portanto, vai ser o ninho de criação de um novo projeto, além de atualmente servir como Loja da Cidadania. Ora, movimentos sociais, mais uma vez, o Aleixo, mais uma vez com as suas críticas e com a sua acutilância, ele era acutilante na forma como, apesar de popularucha, ele dizia e tocava as feridas. E então, deixo-vos com algumas das suas palavras. Sem que o discurso me pedisse, ele falou e eu escutei. Gostei do que ele não disse, do que ele disse, não gostei. Pois podeis chamar-me louco, democrata e socialista e comunista também, que eu sou de tudo isso um pouco, pois sou uma coisa mista de tudo bom que isso tudo tem. Como há bocado falava, Ele nunca vestiu uma camisola, mas ideais muito, muito concretos dentro de si que se deixam ver, que se deixam ouvir e ler na obra que ele deixou. Porque só um homem com ideais, de facto, de uma igualdade social e de uma luta, uma igualdade social, poderia escrever da forma que o poeta escreveu. Deixo-vos com: nada direi, mas enfim, vou ter a grande alegria de a arte dizer por mim tudo quanto eu vos diria. Muito obrigado por terem vindo. Relembro mais uma vez que este é um... Obrigado. Que este é um complemento ao espetáculo Diz-me António. Foi apoiado pelo Programa Cultural 365 Algarve e pela Rede Azul, que é a rede de teatros regional aqui do Algarve. Espero que tenham gostado. Não sei se têm alguma pergunta, alguma curiosidade para pôr que eu possa satisfazer. Dizer-vos que se olharmos agora, deixando o nosso Aleixo, o nosso tão importante e alinhado Aleixo de parte, se olharmos um bocadinho às malhas urbanas mais centrais de todas as nossas terras aqui regionais do Algarve, se calhar há muito mais para ver, para escutar e para saber do que quando passamos meramente para ir a um café ou para ir a outro sítio qualquer de lazer, que também é importante, mas que de facto temos muito na nossa história, porque cá passaram imensos povos, imensas culturas e o povo português em si, o povo algarvio, nos nossos Algarves. Muito obrigado e bem-ajam. Até à próxima.
Após este passeio, falámos com dois dos participantes.
Não, eu não sou algarvio, sou norte, mas estou aqui, resido no Algarve desde 28 de agosto de 81.
Portanto, digamos que
vivi em Loulé, convivi algumas vezes com o António Aleixo, no Alcinha.
Onde ele tem lá...
Tanto é que ele não sabia ler nem escrever. Tinha o escrivão, e ele, o escrivão que tinha que escrever, e dizia lá assim... Foi uma altura quando ele começou a deixar crescer a barba e disse assim: há tanto burro mandando em homens de inteligência que às vezes ficam pensando que a burrice é uma ciência. E eu sei que parece um ladrão, mas há muitos que eu conheço, não parecendo aquilo que eu sou, são aquilo que eu pareço. A mulher que arrasta a asa deste ou daquele merecia ter o mesmo à porta dela.
Digamos que o António Aleixo também o marcou bastante.
Sim, a mim sim, eu gostei muito do Aleixo. Gostei e gosto. E como o do Teixeira de Pascoais também, que foi um grande poeta amarantino. Também.
O que é que achou? É a primeira vez que participa num tour deste, dedicado ao Aleixo?
Não, aqui é a primeira vez.
O que é que achou?
Achei muito bom.
No fundo, acaba por ser aquilo que foi dito pelo mestre de cerimónias, quer dizer, nós muitas das vezes percorremos as nossas ruas, as ruas das cidades, das vilas, mas não nos apercebemos da riqueza cultural e daquilo que...
Ah, isso é mesmo.
E isto acaba por contribuir exatamente para que haja um maior conhecimento.
É, exato. E depois, não para mais, pronto, a minha então, companheira, okay, pronto, vocês conhecem, não é? É mesmo assim, eu conheço bem. E tudo.
É muito engraçado.
Ah, eu gosto destas convivências.
É sempre assim.
Adoro.
Quero deixar aqui mais uns versos. Muito rápido.
Não me recordo assim de muitos. Okay. Já não me recordo mais. Já não me lembro. Já.
Pronto, fica para uma próxima. Ok, muito obrigado.
Não,
muito obrigado. Já agora falar aqui com este casal. Okay. É alemão.
Sim.
Mas reside cá em Portugal. Já há algum
sim,
tempo.
Moro aqui. Já.
O que é que achou deste passeio cultural sobre o Aleixo?
Eu gosto muito dessa combinação de cultura, arquitetura e a vida dos artistas. Acho que gosto muito desta maneira de apresentação.
O António Aleixo já conhecia a obra dele? Já tinha ouvido falar?
Nada.
O que é que destes poemas que aqui foram ditos, qual é aguça-lhe o apetite para ler António Aleixo?
Sim, ouvi algumas coisas que, how do you say, make me interested.
deixaram-no curioso e
interessado.
Curioso
e interessado. E com certeza que vai ler um bocadito mais sobre o António Aleixo. Então, muito obrigado, gostou, portanto, digamos que vi uma forma diferente de ver a cidade de Lagoa, neste caso, e os monumentos que também existem aqui. Muito obrigado, muito obrigado. Finalmente, conversámos com Fernando Cabral, o mestre de cerimónias deste passeio cultural, e depois vamos conhecer um pouco o Iting Algarve Tour e este projeto Diz-me António. Bom, vamos falar agora com o Fernando Cabral, digamos que o cicerone deste percurso.
Mestre de cerimónias.
Mestre de cerimónias deste percurso aqui pelas ruas de Lagoa, a propósito do António Aleixo. O António Aleixo, que é um poeta popular, aliás, que nasceu no final do século, que marcou bastante o Algarve e que é conhecido além fronteiras e com vários trabalhos. É um prazer para si fazer estas interpretações com base no António Aleixo?
É sempre um prazer. Bom, primeiro, sou ator e mestre em teatro, portanto é sempre um prazer interpretar, seja ele o que for. E António Aleixo então ainda mais, porque é um poeta do povo, é um poeta às vezes incompreendido ou compreendido de forma, quanto a mim, popular, e ele é muito mais que um poeta popular.
Muitas das vezes quando se fala poeta popular, o termo popular dá a ideia que alguns entendem como piroso.
Não tem nada a ver. Não tem nada a ver.
O facto de ser
forma
popular
alguma.
É uma pessoa que é do povo, que é reconhecido pelo povo.
De forma alguma, sim. Ele não era, nem nunca foi, nem nunca fez menção de ser um erudito. No entanto, tinha muito mais disso, ou do que o termo pode carregar, do que muitos eruditos que para isso estudaram.
E teve muitos amigos também poetas.
Sim, claro que sim. Joaquim Magalhães, principalmente, e depois toda uma tortúlia que se juntava perto dele e de outros. Na altura era assim que a cultura se dava, não é? Nesses tempos.
Falando agora no Fernando Cabral,
sim.
Ator,
sim.
Como é que estamos com esta pandemia? Enfim, como é que os artistas sobrevivem?
Estamos
com a palavra certa.
Sim, sobreviver. Mas não é uma palavra nova.
Não.
Para os artistas. E nomeadamente para os artistas fora de Lisboa.
Algarve,
e no Algarve, fora de Lisboa. Isto é um. Não tenhamos ilusões. Fora de Lisboa, tudo o que é fora de Lisboa é a muito custo e a sobreviver que se faz arte. Este é o panorama português. A partir do momento em que os baluartes de uma boa educação acabaram por ficar por terra, e digo isto porque eu acho que a arte tem de ser um dos baluartes da boa educação, de uma educação com bases, que prime e que balize por cima e nunca por baixo. A partir desse momento, pois, tudo o que se faz na cultura é a muito custo. Com o Covid e com a pandemia, ou melhor, com o Covid, porque pandemia é outra coisa.
É grave.
Sim, com o Covid a coisa agravou-se, claro que sim. O pouco que há ainda vem a conta gotas.
Portanto, estes percursos que são feitos, neste caso concreto, ao ar livre, aproveitando aquilo que de monumental existe nas localidades, nas cidades, depois adaptado ao António Aleixo ou a outros, uhum. Antónios Aleixo, enfim, digamos que é uma oportunidade para continuar.
Acaba por ser, trabalhar. Mas tem que fazer jus ao projeto. O projeto vem antes do Covid.
Sim, sim, sim.
Agora.
E que acaba por ser um complemento dos espetáculos que depois no próprio dia
indoor,
acontece, que é o caso deste.
Que é o Diz-me Aleixo, o Diz-me António, dedicado à obra de Aleixo, ou a partir da obra de Aleixo, e ajustou-se, felizmente não se teve que anular, porque como é ao ar livre e não junta muita gente, acaba por ser execuível.
Aliás, de referir que este tour, este percurso performativo, digamos que baseado na obra do António Aleixo, adaptado aos edifícios e à monumentalidade existente aqui na cidade,
portanto, estão devidamente enquadrados no fundo, portanto,
claro, sim.
E adaptados a todas estas circunstâncias. Aqui, nesta altura, as entidades oficiais, nomeadamente as autarquias e estas entidades, no caso da região de turismo, digamos que são aquelas que ainda dão alguma força e algum alento aos artistas para continuarem.
Acaba por ser, eu falo no meu caso, por exemplo, em Faro, eu resido em Faro, e em Faro a Câmara Municipal, por exemplo, eu fiz parte de um projeto durante a quarentena que estivemos a produzir a nível online, de vídeo artístico, e que tem a ver com a interpretação, todo ele, portanto, pedido e executado com meios da Câmara Municipal, o que é de louvar, que pelo menos assim alguns artistas da localidade tiveram trabalho.
Já que a nível governamental, digamos que as coisas não estão assim lá muito favoráveis aos artistas, pelo
sim,
menos não
quando a manta é curta, por mais que a gente estique, seja para que lado, vamos ficar destapados, esta é que é a verdade.
Mas a esperança sim. É a última a morrer, com certeza, e avizinha-se, pelo
com
menos,
certeza. Aliás,
adaptando às circunstâncias.
Um dos objetivos do programa 365 Algarve Cultural é precisamente colmatar essas lacunas, e que projetos como este do Dismo Aleixo e outros possam ser produzidos e feitos e financiados. Agora, claro que um artista almeja não estar à mercê dos financiamentos e poder reestruturar todas as áreas do país com meios culturais onde possa haver uma rede em que os artistas locais e não só possam trabalhar. É isso que almejamos.
O Fernando está integrado em algum grupo de teatro ou digamos que o Meeting Algarve Tour é a sua casa?
O Meeting Algarve Tour convidou-me. O Meeting Algarve Tours.
Portanto, não estou em nenhum grupo.
Já estive, eu fui fundador do grupo A Peste, grupo de pesquisa teatral do Algarve, que tem sede na Universidade do Algarve, nas Gambelas. De momento está parado, está em stand-by já há algum tempo, e portanto eu vou produzindo e sendo convidado para produzir e para entrar em trabalhos aqui e ali para as várias companhias, vários projetos.
A nível do Algarve, como é que vai a cultura?
A nível do Algarve, pois a cultura vai de forma complicada, não é? Complicada, é muito complicado hoje fazer-se e produzir-se e criar-se cultura no Algarve. Há sempre uns carolas que mexem, já cá ando desde os 16, tenho 43 e portanto sei bem de Vila Real de Santo António a Sagres o que por aí se faz, e há muita gente a tentar se mexer e a trabalhar até pro bono, que é ingrato e injusto, mas acaba por ser uma realidade que por vezes a gente tem que semear para depois poder vir a ter alguns frutos. É claro que a maior parte de nós, dos artistas, subsiste com outras profissões, como é óbvio. No meu caso, eu sou professor e mestre e formador.
Portanto, digamos que não faz do teatro a sua vida profissional.
Nunca deixei de fazer, nunca deixei. É ininterrupto desde os 16 anos que é ininterrupto a minha atividade teatral, mas tenho tido essa sorte de conseguir aqui e ali a conta gotas. Muitas das vezes tenho que fazer sem ter dividendos.
Acha que, para terminarmos esta nossa curta conversa, com esta pandemia, com esta, quando isto acabar, como é que vai ser? As pessoas vão voltar, digamos, novamente ao teatro, ou vão ter receio de voltar ao teatro, ver teatro, incutidas por este... Enfim,
este medo.
Por este medo de voltarmos...
Ora, eu de facto, como vai ser, não sei, mas o que eu acho é que o ser humano é um bicho de adaptação. Nós somos mestres na adaptação. E da mesma forma que o confinamento não se fez de uma forma repentina, foi-se fazendo, fomos... portanto, absorvendo esta coisa de usar a máscara, de não estar mais que X pessoas num determinado sítio, de tentar ir a um sítio outdoor em vez de indoor, ao ar livre em vez de resguardado. Portanto, da mesma forma que nós, a nossa adaptabilidade a lidar com esta situação foi aos poucos, também vai ser aos poucos, não é logo do nada que vai conseguir que as pessoas percam o medo e o receio de estar juntos. Ainda hoje, quando começávamos o tour, as pessoas, ainda que com máscara, quando eu os chamava para virem para perto de mim e do primeiro ponto, do primeiro edifício, que foram os mercados municipais de Mercado Municipal de Lagoa, tinham receio e ficaram a uma certa distância que no final já não foi a mesma. Ou seja, era maior do que a distância regulamentar de segurança. Estavam a 5 ou 6 metros de mim e não avançavam, por mais que eu lhes pedisse para que fizessem, porque queriam manter essa distância. No final já estavam a 3, já conseguíamos comunicar de outra maneira. Mas é assim, o hábito faz humor. A empresa Algarvia Eating Algarve Tours surge no âmbito de desenvolver projetos culturais, gastronómicos, regionais. Portanto, aqui une-se a este projeto parceira, porque de facto enquadrava-se, é cultural, é um passeio cultural e regional, de um poeta regional várias cidades da nossa região.
Portanto, neste momento aproveitam, neste caso, a mais-valia do António Leixo, sendo algarvio, sendo um poeta popular, tendo por base precisamente esse mote, acabam depois de desenvolver um conjunto de atividades,
claro, à volta disso,
nomeadamente o bailado, nomeadamente a música, a gastronomia.
É a dança, a música, o Dizma António, a partir da obra de António Aleixo, é poesia, o texto de Aleixo, dito, é também a dança, a Carolina Andrade faz isso, um DJ também que está presente. O espetáculo foi trabalhado por estes três artistas, um dizer, portanto o Armando que diz poesia, a Carolina, que é coreógrafa e bailarina e dançarina, e o DJ. São três disciplinas da arte performativa que se enquadram neste espetáculo.
Já referiu durante o percurso que fizemos aqui os vários espetáculos que se vão realizar no Algarve nos próximos tempos. Sim, quer sim. Referir alguns mais próximos?
Sim, e dia 26 em Vila do Bispo, o mesmo. Em outubro, depois também temos outras datas, mas essas já não sei. Agora,
na página, provavelmente.
No eatingalgarvetours.com terão acesso à informação.
Eu queria agradecer a sua disponibilidade.
Muito obrigado.
Muitas felicidades e continuo nessa de defender a cultura
na demanda.
Na demanda de defender a cultura no Algarve, porque é bem preciso.
Com certeza.
Guerreiros.
Obrigado,
guerreiros com essa força. É bem de todos, porque
é preciso
ser-se. A cultura faz falta.
Claro, é preciso ser-se. Obrigado nós por haver pelo
obrigado
menos
também pela possibilidade que nos dão de podermos transmitir isto em direto.
Com certeza, com certeza. É para nós um privilégio até. Muito obrigado.
Muito obrigado e felicidades.
Obrigado, igualmente.
Obrigado.